Estamos em condições de dar início ao nosso trabalho. Como eu estava a explicar, este é um grupo de trabalho constituído no âmbito da 11ª Comissão, que tem por missão apreciar na especialidade um conjunto de diplomas apresentados por vários grupos parlamentares que têm a ver com a alteração da legislação enquadradora do alojamento local. E, portanto, é uma área que toca fundamentalmente a área do turismo e do alojamento turístico, mas também tem alguma ligação com a habitação, uma vez que o alojamento local é preferencialmente feito em edifícios de uso habitacional e bem, mas isso é uma questão que também já poderemos avançar daqui a pouco, porque na medida em que são apartamentos que são disponibilizados temporariamente para alojamento, podendo voltar rapidamente em qualquer circunstância fortuita para o arrendamento normal ou para a habitação própria, e uma coisa é o uso económico, outra coisa é o uso do ponto de vista da utilização urbanística. E, portanto, nesse sentido, gostaríamos de ouvir a senhora Secretária de Estado sobre estes diplomas. Penso que lhes foram remetidos as referências necessárias sobre os vários projetos de lei em presença e, portanto, ia-lhe dar a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos e depois vamos à grelha que habitualmente utilizamos, que são 5 minutos para cada grupo parlamentar e mais 10 minutos de intervenção final para o membro do Governo. Muito obrigada e dou-lhe a palavra.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar presente neste grupo de trabalho, porque, como bem disse, de facto, não se tratando do alojamento local de matéria de competência habitacional, é de facto uma prestação de serviços turísticos. Estes dois setores cada vez mais acabam por se tocar e por terem impactos recíprocos, e é de facto algo que cada vez mais tem estado na agenda política, mediática e na preocupação das próprias pessoas. Eu penso que um ponto prévio, estando eu aqui na qualidade de Secretária de Estado da Habitação, não posso deixar de dizer que é indubitável que o desenvolvimento turístico tem tido efeitos benéficos para a economia, para a criação de emprego, para a reabilitação do edificado e, em alguns casos também, para complementar o rendimento das famílias. Não obstante, do ponto de vista da habitação, é notório que a atenção se tem focado essencialmente nas consequências que poderá ter ao nível da diminuição da oferta de habitação permanente, na subida dos preços da habitação e na dificuldade de permanência ou de acesso das famílias a uma habitação a custos acessíveis, em particular em alguns centros urbanos. Com vista a dar resposta não só às carências estruturais de habitação que ainda afetam o nosso país, em particular por parte das famílias mais vulneráveis, como das novas necessidades habitacionais, é de conhecimento público que o Governo aprovou a nova geração de políticas de habitação, a 26 de abril do presente ano, materializada num conjunto de instrumentos. A larga maioria destes instrumentos já foram aprovados pelo Governo ou estão em implementação, e eu queria aqui focar-me essencialmente nos instrumentos que visam, de facto, ter um impacto mais direto no tema que está aqui em causa, ou seja, nas questões de garantir o acesso de todos a uma habitação condigna e a oferta de habitação para arrendamento habitacional e para habitação permanente, em particular de forma estável e a custos acessíveis. Queria dizer que um primeiro leque de instrumentos se orienta essencialmente para a oferta pública de habitação e do terceiro setor, e que estes dois instrumentos já estão no terreno, estamos na fase de implementação. O primeiro direito foi publicado no dia 4 do presente mês. O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado está neste momento também em implementação, já estamos mesmo numa fase de divulgação junto dos municípios e das várias entidades do terceiro setor, de modo a, de facto, cada vez de forma mais urgente, podermos ter estes instrumentos no terreno a promover uma maior oferta de habitação a custos acessíveis, não só para a população mais carenciada, como também para aquela população que, tendo um rendimento familiar de nível superior, neste momento não encontra habitação adequada sem entrar em sobrecarga de custos habitacionais do mercado. Para além disto, há um conjunto de propostas de incentivo
à oferta de arrendamento a custos acessíveis e também de incentivo ao arrendamento de longa duração que o Governo aprovou e apresentou nesta Assembleia, e estamos aqui a falar não só dos incentivos fiscais ao arrendamento acessível, como também os incentivos fiscais ao arrendamento de longa duração, e também a proposta de revisão legislativa que visa promover um maior equilíbrio na relação contratual entre os senhorios e os arrendatários e proteger os inquilinos mais vulneráveis, que está também já apresentada nesta Assembleia. Em fase de preparação estão ainda instrumentos para redução do risco, tanto do ponto de vista dos senhorios como dos inquilinos no setor do arrendamento, que por si só aumentará também a competitividade e a segurança e a estabilidade deste setor. Estes, acreditamos, são instrumentos fundamentais para promover o setor habitacional e para garantir o direito constitucional de todos ao acesso a uma habitação adequada. No entanto, verificamos que em certas áreas urbanas o alcance de um equilíbrio entre a habitação e outras funções que concorrem pelo mesmo espaço físico poderá ter de ser complementada. A habitação, com efeito, é historicamente a habitação é a função mais vulnerável do ponto de vista económico, sendo que uma família tem menos recursos para pagar normalmente no seu dia-a-dia, para dispor com o arrendamento, do que até essa própria família em altura de férias ou do que uma atividade comercial ou de serviços. Este fenómeno não é novo, é histórico. Nós já assistimos a movimentos de terciarização e de gentrificação dos centros históricos noutras fases, nos anos 60, com comércio, com serviços, e também assistimos e podemos aprender com respostas que foram dadas na altura e que passaram muito pela instituição de mecanismos que permitissem controlar por parte, normalmente, dos municípios quando o equilíbrio entre as várias funções e os vários usos, tanto do solo como do edificado, e também poder, por outro lado, incentivar, quando fosse caso disso, a instalação de certos usos ou atividades quando tal era favorável à estratégia de desenvolvimento local e à realidade e dinâmicas em presença. Acreditamos também que não, aqui temos de ter em conta sempre as realidades locais. Acreditamos que estes problemas que se podem verificar de excesso de pressão verificam-se em certas áreas, sendo que noutras áreas do país e do território o que nós encontramos muitas vezes é que provavelmente com o incentivo da instalação de novas atividades, incluindo a atividade turística, podia-se até promover a fixação de população. Acreditamos assim que este, como qualquer fenómeno ligado com o território, com as populações, com as atividades, são fenómenos que têm uma expressão muito diferente nas suas diferentes realidades e que, por essa razão, o seu controle, a sua regulamentação deve ter em conta as especificidades locais e as entidades que têm a seu cargo, de facto, definir a gestão e a estratégia para o desenvolvimento territorial e que melhor o conhecem, que são os municípios. Acreditamos também que nem todo o alojamento local é semelhante e que, de facto, alguns estabelecimentos têm características que melhor se adequam ao que nós chamamos o uso habitacional, estão mais próximos ou são mais compatíveis que outro tipo de estabelecimentos, e até ao nível dos próprios espaços, estamos a falar muitas vezes de espaços que não são iguais e que por isso que talvez este, um tratamento igualitário possa não ser o mais adequado nestas circunstâncias. E por fim, acreditamos que, como em tudo, é possível compatibilizar usos e funções, mas garantir que essa compatibilização de facto acontece, instituindo mecanismos de prevenção de conflitos, de resolução desses mesmos conflitos, e que aí temos também de terem atenção à necessidade de preservar os bons, a boa vizinhança, de preservar o direito de todos, de preservar a privacidade, de preservar acima de tudo a convivência e o bom ambiente, tanto no espaço do edifício como no espaço urbano. Por estas razões, é para nós um gosto estar aqui e, de novo, gostaríamos de agradecer a oportunidade de nos ouvirem no âmbito deste grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelo seu contributo. Vamos passar às intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu vou fazer a intervenção por parte do PSD e, portanto, neste momento deixe de ser, digamos, por alguns minutos, coordenadora do grupo de trabalho, para passar a ser, de facto, a representante do PSD. E a primeira questão que queria deixar aqui é dizer-lhe que acompanhamos as suas palavras iniciais, porque é assim também que entendemos o alojamento local, como tem sido uma atividade económica com grandes efeitos positivos na nossa economia, ao nível do turismo, ao nível do comércio, da dinamização comercial e todos os serviços conexos com o turismo, com a criação de emprego, com a fixação de pessoas também em alguns territórios, como referiu e bem, com a resposta à procura turística rápida que o nosso país conheceu e que de outra forma seria quase impossível, com os equipamentos tradicionais, conseguir dar resposta a essa procura intensa que se tem verificado e que para nós, do ponto de vista económico, é obviamente muito positivo. Teve também efeitos muito positivos na reabilitação urbana, e a própria reabilitação urbana é fundamental para os moradores e para o turismo e para as cidades em geral, toda a regeneração urbana que isso proporcionou, e trouxe também, sobretudo em algumas áreas do nosso território, para a economia formal, muita atividade económica que estava na economia informal, e isto fundamentalmente no Algarve. Claro que, como qualquer fenómeno, não há só aspectos positivos, há pontualmente algumas questões, e é por isso que aqui estamos, que devemos procurar ultrapassá-las e criar condições para que haja uma maior harmonização entre as diferentes áreas, neste caso a área habitacional e a área económica do ponto de vista turístico. Também julgo que disse aqui, e é importante voltar a relevar, que o território não é todo igual. Se há zonas do país, em particular nos grandes centros e aqui mais concretamente no centro de Lisboa e também do Porto, pode haver já alguma pressão sobre os moradores e sobre uma certa pressão turística e o excesso de cotas turísticas em alguns bairros tradicionais. A verdade também é que há muitas zonas do país onde ainda é preciso incentivar para que haja oferta turística, para que haja procura turística. E, portanto, o território é muito diferente e, nesse sentido, os municípios, é também nosso entendimento, devem ter aqui um papel relevante nesta capacidade de adaptar territorialmente a legislação em vigor. E, portanto, dito isto, julgo que é fundamental que assentemos nestes princípios como ponto de partida neste grupo de trabalho que se dedica fundamentalmente à questão do alojamento local como oferta e resposta turística. Naturalmente, também depois se colocam as questões de desertificação, como referiu, dos centros históricos, ou alguma desertificação, entre aspas, mas também é verdade que isto é um fenómeno recente. É um fenómeno que foi fundamentalmente, teve o seu início, o seu ponto alto na década de 70, na década de 80, que isso levou, teve muito a ver com a política habitacional e com o congelamento das rendas, que isso levou a que toda a política de habitação fosse orientada para a aquisição de habitação própria, que agora, e bem, procura inverter, mas foi essa, de facto, a política seguida por falta de oferta de habitação no mercado de arrendamento. Portanto, a falta de oferta no mercado de arrendamento não é um fenómeno recente, é um fenómeno que existe desde o congelamento das rendas no pós-25 de Abril. E, portanto, tudo isto são questões que se devem procurar responder em planos distintos e, como dizia muito bem, tem que ser no plano da habitação, das políticas públicas de habitação, na nova geração de políticas de habitação que agora foi colocada pelo Governo em cima da mesa, algumas já aprovadas e outras para aprovação e, portanto, nesse sentido, nós comungamos de que o direito à habitação é, efetivamente, um direito constitucionalmente consagrado, mas é um dever do Estado e não um dever dos senhorios. E, portanto, é um dever de todos nós, porque o Estado somos todos nós. E é através dos nossos impostos que nós devemos garantir esse direito à habitação para quem precisa de ser apoiado, não através da oferta privada de alojamento. E, portanto, se os privados acederem voluntariamente aos incentivos que lhes são colocados em cima da mesa, todos de acordo. Ótimo. É esse, julgo eu, e é assim que eu entendo o objetivo das vossas, da nova geração de políticas habitacionais e, portanto, das vossas propostas. Em relação aos privados que assim não o entendam, pois também temos que respeitar o outro princípio constitucional, que é o princípio do direito à propriedade privada. E é com a necessidade de conjugar tudo isto, da iniciativa privada, da iniciativa pública, da oferta de habitação privada, da oferta de habitação pública, da necessidade de corresponder à procura do turismo, que felizmente no nosso país tem vindo a aumentar, e de conseguirmos a harmonização de toda esta legislação, estará o segredo e o sucesso do trabalho deste grupo de trabalho, passa a redundância, que tem a ver com o alojamento local. E, portanto, a questão que lhe queria colocar, porque estamos mesmo já no limite do meu tempo, é de que se considera que as políticas de habitação que estão em cima da mesa são suficientes para dar resposta às questões que se colocam nessa área, deixando, portanto, de haver conflito com as questões do alojamento local, porque é isso que interessa, fundamentalmente. E se elas ainda não são, porventura, completamente, ou se mostrarem insuficientes, se considera que no seio do governo há receptividade para alocar parte das receitas do turismo para promover pontualmente e de forma orientada para as zonas onde a pressão turística é maior e a pressão habitacional também é grande e não obtém resposta por parte das iniciativas públicas. Portanto, a questão é se há receptividade dentro do governo para orientar algumas receitas do turismo para a criação de políticas de incentivo à habitação pública nestas zonas onde há maior conflito entre o turismo e a habitação. Muito obrigada. Tá, permito-me agora, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Eu estava à espera que acabasse de tomar as notas, por isso é que estava a fazer aqui um compasso de espera para dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Habitação. Numa das nossas últimas audições, depois desta maratona de audições que tivemos ao longo de dois meses, penso eu, em que ouvimos várias entidades. Apesar de termos, enfim, partido de um ponto ou de uma proposta que era específica relativamente às questões do condomínio, esta discussão abriu-se com a apresentação de outras propostas e também não só com a discussão que nós fomos tendo aqui dentro do grupo de trabalho, mas também com a apresentação que foi feita por várias entidades que foram convidadas. Dentro destas, dentro dos temas que foram debatidos, consigo encontrar aqui mais ou menos 5 ou 6 pontos-chave para esta discussão. Uma foi, de facto, a definição do que é o alojamento local, se é uma prestação de serviços, se se pode enquadrar dentro de uma fração com uso habitacional ou não, e também ter em conta que há diferentes tipos de alojamento local. Até mesmo para além daqueles que estão especificados na lei, ou, enfim, subtipos. Outra questão que essa sim tem mais a ver com a sua presença aqui, tem a ver com a questão da gentrificação. Este fenómeno, embora seja um fenómeno que é mais ou menos normal nas cidades, a forma como se tem colocado nesta altura a forma acelerada como ele aconteceu nestes últimos 4, 5 anos, de facto fez-se sentir alinhado, enfim, com uma série de outras, de outros fatores, teve uma repercussão, enfim, no acesso à habitação por parte não só de pessoas com menos, enfim, com menos posses económicas, mas também para uma classe média que está hoje em dia a ver-se afastada da possibilidade de aceder à habitação dentro de áreas que antes estava habituada a ocupar. Também percebemos dentro desta questão da gentrificação que não é apenas, o alojamento local é apenas um fator que contribui para essa gentrificação, para esse afidalgamento de alguma parte das cidades, mas também existem outros fatores, nomeadamente fatores que têm a ver com a atratividade que foi criada para, com benefícios fiscais para atrair investimento e que depois atrás disto trouxe também uma série de fundos imobiliários que têm de facto atuado sobretudo em Lisboa e Porto, mas também noutras cidades de média dimensão ou com alguma tradição turística, e tem, de facto, alterado o mercado da habitação. O terceiro ponto é a questão da turistificação. Aqui tem a ver com a carga turística que nós queremos atribuir ou não, ou admitir ou não em determinadas partes de determinadas cidades, e isto tendo como ponto de partida, obviamente, que é positivo que as cidades ou os vários lugares sejam ocupados de uma forma diversa, equilibrada, não só em termos de funções, mas também que tem a ver com o tipo de população que ocupa essas partes de cidade ou essas cidades. Isto partindo do pressuposto também que, enfim, do ponto de vista turístico, é interessante que, obviamente, tem-se revelado interessante que a autenticidade dos lugares são também fatores de atratividade turística, e transformando algumas zonas com sobrecarga turística, esses fatores de atratividade podem-se perder. E o outro ponto é a questão do acesso à habitação. Como disse, o que tem acontecido por várias causas, como estas que apresentei aqui anteriormente, mas também por outras, como que têm a ver também com a própria atratividade de lugares de cidade que outrora não eram assim tão atrativos. Aqui há 20 anos era normal, por exemplo, no caso de Lisboa, as populações que tinham algumas posses irem mais para zonas de expansão da cidade do que propriamente para o centro histórico, por diversas razões também. Para além destes fatores, também destes quatro fatores que aqui enunciei, também falámos sobre as questões do condomínio e também o papel que o Estado e as autarquias devem ter na regulamentação portanto, desta atividade que é o alojamento local. Mas há mais ou menos dois assuntos dentro destes todos que me têm parecido mais ou menos consensuais entre os vários participantes na discussão. Um é que, de facto, o alojamento local é diferente se for feito numa zona urbana, numa zona do interior ou numa zona balnear, e, portanto, tudo aquilo que nós aqui decidirmos em termos da Assembleia da República, em termos de lei, deve ter em conta que isto não é específico para problemas que eventualmente hoje estão nas primeiras páginas dos jornais, mas temos que ter uma abrangência maior. A outra situação que parece mais ou menos consensual é que, tendo em conta isto que disse anteriormente, é desejável que seja possível aos municípios, às câmaras e às juntas de freguesia e junto com a população, definirem através de, ou terem a possibilidade de definir através de regulamentação própria, a capacidade de carga turística de determinadas zonas da cidade. E quando falo de cargas turísticas, estou-me a referir a alojamentos turísticos, quer sejam alojamento local ou quer seja também hotelaria. Estas duas situações que enunciei aqui já podem, de alguma forma, mitigar alguns destes fenómenos de turistificação, porém não são os suficientes para resolver os tais problemas de gentrificação que eu falei há bocado. E por isso há outros instrumentos que são necessários, no meu ponto de vista, e que têm a ver com a política pública de habitação, nomeadamente através da iniciativa de criação de oferta pública, ou através de construção ou da requalificação até seria desejável, de facto, a requalificação de edifícios já existentes, sobretudo nestas zonas gentrificadas. A outra instrumento pode ser a política fiscal, quer seja através de algumas iniciativas que já estão em cima da mesa, como que têm a ver com a lei do arrendamento, quer sejam outros. E por isso, para terminar, uma vez que já estou a esgotar o meu tempo, eu perguntava se, dentro da nova geração de políticas de habitação, e tendo em consideração que esta questão do acesso à habitação não é apenas para classes mais desfavorecidas economicamente, que instrumentos é que estão pensados para a criação de oferta pública de habitação que possa mitigar estes efeitos de gentrificação? A outra pergunta é se, mais específica, se instrumentos como o IFRU, ou mais o IFRU do que o reabilitar para arrendar, se não estão a financiar indiretamente o alojamento local, ou se de facto se consegue, através da regulamentação que existe, condicionar esses apoios à habitação permanente. Era estas as questões que gostava de pôr. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez a esta comissão para nos ajudar a refletir sobre estas matérias e percebemos também as orientações do Governo nestas questões da habitação. Sr. Secretário de Estado, hoje é véspera de Santo António. Sr. Secretário de Estado estará mais ligado à tradição do São João, talvez. Mas sabe que o Santo António tem a tradição de ser encarado como sendo um santo milagreiro. Ajudava a que os casais se juntassem, as jovens a procurarem noivos, e fazia milagres, segundo parece. Hoje precisamos de um Santo António que faça outro milagre, que é conseguir encontrar habitação em Lisboa, no Porto, nas cidades, por aí fora desse país, em que claramente estamos a viver uma situação de crise habitacional. Eu acho que era bom, de modo a que nós possamos encontrar os remédios devidos, fazermos um diagnóstico também radical, no sentido de ir à raiz dos problemas, sobre o problema da habitação. Eu tenho ouvido já várias vezes a Sra. Secretária de Estado, e muito bem, abordar este problema, e parece-me que hoje é mais, cada vez mais consensual que a liberalização da lei do arrendamento no anterior mandato teve um papel, tem tido um papel fundamental na situação que nós estamos a viver, nomeadamente no aumento dos despejos e no aumento do valor do imobiliário e do crescimento das rendas. Sabemos também que as questões relacionadas com a falta de investimento na oferta de habitação pública nas últimas décadas e uma política relacionada com a habitação desajustada levou a que, ao contrário do que acontece na maior parte dos países dessa Europa fora, a capacidade de intervenção direta do Estado no mercado imobiliário é diminuta. Temos, salvo erro, 2% de habitação pública e, na maior parte dos casos, até ligada ao arrendamento apoiado e não ao arrendamento normal, passa a expressão. E, portanto, há uma grande dificuldade também por essa via de intervir. E temos também as questões relacionadas com os vistos gold, com os residentes não habituais, que têm tido uma pressão, têm tido um papel importante na pressão sobre o imobiliário. E neste conjunto de aspectos, nós não podemos negligenciar o papel que o surgimento do alojamento local, com falta de regulação ou com uma regulação liberal, que é aquela que neste momento temos, teve também nesta situação de crise habitacional e de diminuição, como a senhora já está a dizer bem, a diminuição da oferta e no aumento dos preços. Portanto, ao contrário do que já aqui foi dito, eu acho que o problema do alojamento local não é apenas um problema de turismo, é um problema de acesso e de direito à habitação também. E acho que é bem por isso que nós estamos aqui a tratar em sede desta comissão esta matéria. É evidente que nós queremos que haja turismo, queremos que as cidades tenham dinâmicas económicas, compreendemos que o alojamento local pode ter algum papel nessa área. Agora, pensamos que a forma como o alojamento local, a legislação que regula o alojamento local, tem levado a que haja uma especulação muito forte ao nível da habitação, de facto com diminuição da oferta, numa situação que já era ela própria difícil pela rarefação de oferta de habitação no mercado de arrendamento. Ora bem, nesta perspectiva, eu julgo que era essencial que nós tomássemos medidas sobre o alojamento local, para além de todas as outras que têm que ser tomadas. O Sr. Secretário de Estado já aqui abordou algumas, mas nós estamos aqui a falar em específico do alojamento local. E, para isso, no nosso ponto de vista, são necessárias talvez duas questões essenciais. Primeira, é necessário retirar esta, passa a expressão, promiscuidade entre alojamento local e empreendimento turístico que existe neste momento. Cada vez mais, o problema não é das pequenas iniciativas de alojamento local dentro daquela perspectiva da economia partilhada, que nós encaramos até com alguma simpatia, rendimento complementar das famílias, etc., mas é de verdadeiros empreendimentos turísticos de empresas que compram prédios inteiros, quarteirões inteiros, transformam em empreendimentos turísticos, mas põem a placa alojamento local. E isto, de facto, está a colocar um problema grave em várias cidades, nomeadamente em Lisboa, mas não só, era exigível que se pudesse, de facto, separar uma coisa da outra. Uma coisa é alojamento local, é a economia de partilha, é a economia, portanto, complementar para algumas famílias. Outra coisa são empreendimentos turísticos, que consomem uma quantidade, têm consumido uma quantidade brutal de habitações, de espaço para habitação nas nossas cidades. O outro aspecto que me parece que é importante é o que a própria regulação. É evidente que nós temos consciência que o país é diverso e que o problema do alojamento local também ele é diverso em função do território, da diversidade do território. E por isso consideramos que era importante que houvesse uma lei habilitante das autarquias que lhe permitisse às autarquias terem regulamentos para o alojamento local, que lhes permitisse ter cotas, que definir cotas relativamente ao alojamento local e desse modo encontrar um mix, encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a oferta de habitação e o que é a capacidade de absorção de determinadas áreas da cidade relativamente a alojamento local. E a questão que eu queria colocar era se nós contamos com a Sra. Secretária de Estado da Habitação como uma aliada para garantirmos, para procurarmos garantir o direito à habitação e, nesse sentido, procurar também que haja regulação do alojamento local, que haja limitação do alojamento local, que haja separação do que é alojamento local e do que é empreendimento turístico e que haja também capacidade de as autarquias estabelecerem cotas e não só outros processos de regulamentação que é necessário levar a cabo em relação ao alojamento local. E, portanto, a questão que colocávamos com, vou terminar, Sra. Coordenadora, a questão que colocávamos com toda a frontalidade é que, sabendo que nesta matéria há tensões que são normais entre aquilo que é, que são, ou que é considerado, que são considerados os objetivos relativamente ao turismo e aquilo que são considerados os objetivos relativamente ao direito a acesso à habitação e, portanto, o melhor funcionamento do mercado da habitação, que, como a Sra. Secretária de Estado diz, é muito vulnerável, não é? Se, de facto, podemos contar com a Secretaria de Estado, com a Sra. Secretária de Estado, como aliada para defender a regulação do alojamento local, para limitar o alojamento local e, portanto, desse modo propiciar um maior acesso ao direito à habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua intervenção final. Muito obrigada.
10 minutos, não é? Eu vou tentar agrupar algumas das questões porque acho que consigo esclarecer de forma mais coerente até no discurso várias delas. Queria só, no entanto, deixar aqui um... eu não falei em desertificação dos centros históricos, falei há pouco foi em terciarização. Ou seja, o que eu quis dizer foi que o fenómeno de haver outras atividades, não habitação permanente, que ocuparam espaço da habitação, empurrando a habitação para lá de algumas áreas urbanas. Nas décadas de 70 e 80, mais até noutros países que não é em Portugal, mas em Portugal também se sentiu, por atividades como comércio, serviços, olha, gabinetes de arquitetura, como eu sou, que ocuparam, ou clínicas que ocuparam os espaços habitacionais, esse fenómeno deu-se. E o fenómeno não é tão diferente assim do de hoje. Ou seja, o problema na raiz é o mesmo. É uma vulnerabilidade económica da habitação face a outras atividades. E o que olhamos para a história e vemos que funcionou foi muito a criação de mecanismos que permitiram aos municípios, em sede de gestão territorial, compatibilizar e criar regras de afetação de usos aos vários espaços.
Queria também dizer que, se não ficou suficientemente claro da minha intervenção inicial, peço desculpa, mas basicamente a mensagem que eu quis trazer com a nossa intervenção inicial foi que, de facto, o Governo já tem no terreno um conjunto alargado de instrumentos e outros já aprovados, faltando poucos para estarem todos ou apresentados à Assembleia ou mesmo publicados em matéria de política da habitação, e que, diretamente mais relacionados com a questão que nos traz aqui, são os instrumentos que promovem a oferta pública, primeiro direito e fundo nacional, já referi na intervenção inicial, e instrumentos que visam tornar o arrendamento mais competitivo, ou seja, minimizar este efeito de vulnerabilidade económica da habitação face aos outros usos, até no setor privado, para se poder juntar ao esforço do Estado, que nós achamos, concordamos, que a oferta habitacional pública hoje é insuficiente. Estamos a mobilizar todos os nossos esforços para a aumentar, mas achamos que, num território com as características que Portugal tem, em que a principal detentor do património habitacional é de facto o setor privado, precisamos, para ter uma resposta com a dimensão e amplitude que queremos, de tornar o arrendamento habitacional uma atividade competitiva, desejável, e que mais possam aderir à mesma. Mas disse que, apesar de termos todos estes instrumentos, acreditamos que em algumas áreas não é só por via destes instrumentos que se poderá promover este equilíbrio, que falta claramente a criação de alguns mecanismos que ajudem a equilibrar a habitação com outras atividades, a que está aqui em causa, o alojamento turístico, que permitam de facto chegar a um ponto de situação em que, não sendo contra nenhuma atividade, ambas possam coexistir de forma desejável para o interesse público e para o bem-estar dos cidadãos. E a este respeito eu queria aqui começar por dizer, deixa-me ver que eu acho que nós acreditamos que há questões de duas escalas, se quisermos dizer assim. Em primeiro lugar, queria afirmar, para o caso não estar absolutamente claro, que eu serei sempre uma aliada da garantia do direito do acesso à habitação. Aliás, é a missão do documento aprovado, é a missão que me foi confiada, por isso eu aí podem não estar de acordo com a maneira como eu o encaro, mas que é assim que eu me vejo, que encaro este lugar, isso não tenho qualquer dúvida. Em segundo lugar, em relação do que é esta questão do direito à habitação face a outras atividades, no caso concreto, o alojamento local, nós achamos que há de facto aqui questões que têm duas escalas diferentes. Ou seja, uma é o ponto de vista, se quisermos, urbanístico, de interesse público, de gestão do território, de gestão da nossa estratégia até para o desenvolvimento das áreas, sejam elas urbanas, rurais, balneares, o que for, e que aqui nós achamos claramente que seria bom dar aos municípios mecanismos que lhes permitam, em caso de haver indicadores de sobrecarga ou objetivos desta atividade face à necessidade e carências habitacionais, que lhes permitam poder, de facto, fixar, por exemplo, cotas ou outros sistemas de controle, e que, ao mesmo tempo, também possam permitir, noutras situações, noutros contextos, até incentivar a instalação de algumas atividades que considerem que poderão ser favoráveis até ao ponto de vista da fixação de novos habitantes. Porque, como eu disse desde o início, isto são realidades com especificidades territoriais muito grandes e que achamos que não deve ser uma regra comum para o país inteiro. Achamos que território a território deverá poder verificar-se quais são as condições e quais são os níveis de incentivo ou de limitação que deverão ser considerados, tendo em conta, de facto, os indicadores de sobrecarga face à habitação ou, pelo contrário, de desertificação face a ofertas de emprego que aconselhem até algum tipo de incentivo. Depois achamos que, como já foi aqui referido, que há uma diferença, de facto, entre certos tipos de estabelecimentos de alojamento local e que essa diferença se dá não só no uso, como no próprio espaço físico onde eles operam. Ou seja, se há alguns estabelecimentos de alojamento local, como os hostels ou as pensões, que o espaço físico onde eles se desenvolvem não é uma fração habitacional corrente e que o tipo de utilização, nomeadamente até a sobrecarga, seja das infraestruturas, seja mesmo da ocupação dos próprios espaços, as cautelas que se deverão ter de ter em caso de risco de incêndio, de segurança, etc., aconselham, na nossa opinião, que haja um tratamento muito mais próximo do que é um empreendimento turístico, nomeadamente podendo até, no nosso entender, ser-lhes requisitado aos novos hostels que venham a ter uma licença de utilização turística. Outros casos há em que a proximidade com o espaço da habitação é maior, ou seja, em que se está a falar de alojar turistas em frações habitacionais correntes e que aí terão cautelas muito menores e teremos de ter aqui, até ao nível da própria relação com os condomínios, uns problemas ou eventuais conflitos muito minimizados, face ao primeiro caso. Não obstante, nós consideramos também que, seja num caso, seja noutro, algumas regras deveriam existir, por exemplo, questões de sobreocupação, que garantam que haja uma boa convivência e uma compatibilização entre o desenvolvimento desta atividade, mesmo que seja numa fração habitacional simples, e os usos habitacionais. Acreditamos também que, para prevenir estes potenciais conflitos e para facilitar a resolução que possa haver de conflitos que venham a ocorrer, que, por exemplo, atribuir competências a julgados de paz, atribuir responsabilidade civil objetiva ao operador por danos que vejam causados nos imóveis por hóspedes, ou serem obrigatórios seguros ou garantias de responsabilidade civil, haver a possibilidade até de cessação do registro da atividade no caso de violação de regras aplicáveis ao funcionamento do estabelecimento, ou de perturbação reiterada, por exemplo, a partir de X decisões em julgados de paz que venham a ocorrer, que tudo isto serão regras que são de prevenção de conflito, de compatibilização da função habitacional com as outras funções. Achamos também que, exatamente por questões que foram já faladas, e eu própria também falei, que quando há mais procura de um certo nível de espaço, obviamente os preços tendem a subir, achamos que, se juntamente com questões como cotas para os municípios, houver a questão de diretamente transmissível o estabelecimento, o registro de estabelecimentos, ou seja, este caduque em caso de transmissão do alojamento ou do capital da sociedade exploradora, isto criará logo uma necessidade de voltar a pedir esse registro, que, conjugando com cotas em zonas de sobrecarga, para de facto contribuir para regularmos um pouco os preços do mercado, dado que as expectativas terão de ser aqui mais comedidas, não havendo uma garantia direta que o alojamento, sendo transmitido, possa vir a ser transmitido para ser explorado integralmente para este fim, podendo até prevenir algumas situações de despejo. Por fim, queríamos dizer que, do ponto de vista da habitação, tal como do ponto de vista do alojamento local, nós achamos que o papel do Estado, para além de fomentar nova oferta, para além de fomentar e incentivar que se desenvolva o mercado, tem de facto este papel regulador e deve ter este papel regulador, e isto tanto ao nível do arrendamento, que estão cá as propostas na Assembleia, como a nível do alojamento local. Achamos que esta regulação deve de facto ser equilibrada. É desejável que tenhamos alojamento local, é desejável que tenhamos arrendamento habitacional, mas que isto deve ser feito de facto de forma integrada, articulada, equilibrada, para que no resultado final estejam potenciados e maximizados a aplicação até do nosso parque edificado e, simultaneamente, que se garanta que não se afeta negativamente nem o setor de turismo sem resultados diretos para a habitação, nem o setor do arrendamento, tentando por essa via protegê-lo. Ou seja, nós achamos que há de facto um papel regulador, que deve existir este papel regulador, este papel deve ser equilibrado para equilibrar os dois mercados, o interesse público, a convivência entre as partes, o direito à habitação sim, mas também o direito a um desenvolvimento da atividade turística. O acesso à habitação passa por esta visão integrada. Nós achamos muito positivo que neste momento estejam aqui na Assembleia os dois dossiês em simultâneo. Esperamos, temos muita fé, que isso permita aos senhores deputados equacionar os dois de forma integrada e que também possibilite uma análise mais célere, porque de facto nós precisamos muito que estes dois pacotes sejam aprovados. E desejamos o melhor trabalho possível aqui do ponto de vista da habitação, com muita expectativa.
Muito obrigada, Sr. Secretário, pelas suas intervenções, inicial e esta, pelos contributos que nos deixa e pelo que se representa também para uma melhor ponderação dos diplomas em presença. Muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade para estarem aqui connosco e sendo certo que o grupo de trabalho fará o seu trabalho, que está um pouco mais avançado do que o da habitação, é bom também que se diga, porque o da habitação iniciou-se agora e o do alojamento local está mesmo já na penúltima audição. Aliás, era para ser hoje as duas últimas, mas por indisponibilidade da Sra. Secretária do Turismo, foi consigo, hoje a penúltima, e a próxima será, de facto, a última com a Sra. Secretária do Turismo. Portanto, julgo que o Parlamento, como soberano que é, optará pela melhor solução. Muito obrigada.